já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Já faz um tempo que a gente não grava, hein, pai?
terminou a segunda temporada até a gente chegar na terceira.
Demora. Olha, já mudou de ano, já, sei lá, muitas coisas mudaram.
Verdade.
Estamos trabalhando, fazendo muitas coisas, estreou o ministério aqui
você
na
rádio. Você ficou
mais
bonita, eu fiquei mais gordo.
Ah, que fofo você, eu fiquei mais gordo. Ai, gente, mas agora o De Pai para Filha, né, o De Pai para Filha é um programa da RTM Brasil, mas agora ele faz parte de um guarda-chuva.
Qual?
O Na Contramão, que agora é o Ministério de Jovens da Rádio. E o De Pai para Filha tá ali dentro.
Ah, então o Ministério de Jovens da Rádio compõe vários programas?
Isso, a gente tem o Ministério agora aqui, né? Começou recentemente, se você tá ouvindo esse episódio na época de estreia. E ele abraça três projetos, três programas. O De Pai para Filha, que é o nosso bate-papo aqui. Uhum. O NCCast, que era o antigo Na Contramão, né? Que é o MesaCast. E também o Viajando por Terras Distantes, que é sobre cultura pop. Mas vamos começar agora a nossa terceira temporada. Já queria dar um olá para você que está nos ouvindo. Você pode estar ouvindo esse episódio muito tempo depois da estreia ou agora com a gente. Comemore de qualquer forma, porque começar uma temporada de novo, pai, é trabalhoso, né, pai?
É verdade.
A gente já gravou mais de,
sei lá quantos.
Cento e poucos. Bem mais que isso, eu acho,
cento
na real.
Cento e poucos?
Cento e poucos. É, mas hoje a gente vai começar já com pergunta da galera.
Difícil, né?
Difícil. Só tem pergunta difícil, na real.
É,
e a intenção é essa, gente, que vocês usem esse espaço para trazer o tema da vida de vocês, da rotina de vocês e aproveitar para ter outras pessoas comentando sobre, um olhar pastoral, um olhar de pai, talvez o comentário de uma filha também. Então, a gente vai começar hoje o primeiro episódio da terceira temporada com uma pergunta do Matheus Justino. E ele disse assim: como se cura e perdoa uma mãe ou um pai que maltrata os filhos mentalmente com mentiras?
É difícil.
Nada
relacionamento
raso,
familiar, né?
Nada simples.
Bom, o que a gente tem é... A gente não é obrigado a ser melhores amigos das pessoas de modo geral, né? A gente também não é obrigado no sentido de, sei lá, de uma escravidão de amar pai e mãe e não sei o que lá, né?
Não é uma obrigação amar pai e mãe?
Então, é uma obrigação no sentido de que a forma do cristianismo é um relacionamento de amor, entendeu? Mas é que muitas vezes a gente não tem afinidade, esse é o ponto, entendeu? As pessoas muitas vezes não têm afinidade com seus pais, é afinidade. Então, a gente faz uma relação. Eu amo meu pai e minha mãe, mas talvez eu não tenha uma afinidade total. Ah, minha mãe gosta de Big Brother e eu gosto de ler, entendeu?
Mas você não pode filósofos, deixar de amar, mas... até porque é o mandamento,
exato,
né?
Exato, a questão não é essa, é que não é uma obrigação, isso que eu tô querendo dizer. É uma escolha, as pessoas escolhem amar. A gente tem muita dificuldade com o amor porque acha que ele é um sentimento. Então, eu preciso sentir alguma coisa por alguém e a gente acha que esse sentimento é o sentimento de amor. Então, as pessoas dizem, eu não consigo amar a minha mãe, eu não consigo amar o meu pai. Não é um sentimento o amor. O amor é uma escolha racional que a gente tem, entendeu? A gente escolhe amar e ponto. O amor é uma escolha racional. Por isso as pessoas se mantêm casadas. Eu escolhi amar a sua mãe. E como a sua mãe escolheu me amar. Então tem coisas muito ruins em mim. Mas como sua mãe escolheu me amar e ela mantém a escolha viva todos os dias, ela vai superar, me ajudar também e superar as dificuldades que o casamento também propõe. No relacionamento entre pai e filhos, essa questão também é forte. A pergunta dele é, como eu faço para ser curado entendeu? Porque minha mãe mente e minha mãe me machuca emocionalmente.
Sim.
O que hoje tem se convencionado chamar que são de relacionamentos tóxicos.
É, abusivo também.
E muitas vezes os pais fazem isso com os filhos, jogam mentalmente, maridos e esposas jogam também mentalmente, isso vai trazendo um estresse extremamente absurdo dentro da cabeça dos outros, e aquilo vai ficando cada vez mais tóxico, vai demandando assim um sentimento ruim, entendeu? O coração vai ficando pesado, a vida vai ficando pesada, a gente quer ficar distante dessas pessoas o máximo que a gente pode. O que a gente precisa entender é que, se amor é uma escolha, e a gente é devedor dos pais de forma geral, nós somos devedores dos pais, a gente tem assim também uma questão da Bíblia, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, mas é honre teu pai e tua mãe. A grande questão é, a gente é obrigado? A gente não é obrigado, mas parece que a gente é. Mas a gente não é. Mas parece que a gente é por causa do... Vai ser confuso filosoficamente.
É, já tô bugada.
Porque é obrigado ou não é obrigado? Não é obrigado. Mas parece que é obrigado sim. Porque eu posso escolher não amar. Eu posso escolher não estar perto. É uma possibilidade.
Mas é aquela questão de, tá, podemos, mas não convém, certo? Porque é um mandamento honrar. Como que eu honro alguém que eu não amo? Não tem como.
Mandamento é uma ordem.
Então.
Mas a ordem também está aberta à possibilidade de eu negar essa ordem. Eu posso sofrer as consequências de não obedecer a um mandamento. Mas é me dado também a possibilidade de negar o mandamento.
Mas para quem escolhe caminhar como Cristo?
Por isso, você escolhe.
Ah.
Aí é uma escolha. Então, por exemplo, eu escolho amar a minha mãe. Entendeu? Você sabe que eu escolho amar a minha mãe todos os dias.
Sim.
Eu escolho amar. Ah, mas poxa vida, pode ser que ela faça coisas ruins, como o Matheus falou pra gente? Pode ser. Pode ser que ela jogue com isso? Pode ser também. E eu escolho amar a minha mãe todos os dias. Uma coisa é ser curado de um sentimento ruim causado por alguém que me fez ter aquele trauma. Eu posso ser curado disso? Claro! E vai ser curado.
Até porque a pergunta dele tá muito nesse lugar. Porque ele tá falando, como que eu curo e como que eu perdoo?
Muito bem. Primeiro, a cura tem a ver com o relacionamento que nós temos com Deus. E de que ele me liberta dos traumas e das dores. E que ele me ajuda a avançar para ser curado. É um relacionamento íntimo com Deus que vai definir esse tipo de coisa. Agora, o perdão... Ele é uma escolha, porque ele está ligado ao amor também, e ele está ligado a uma escolha racional. As pessoas acham que assim, não, eu não perdoei ainda porque eu não senti. A Bíblia não fala que você tem que sentir para perdoar. A Bíblia fala que você tem que perdoar.
E dobrado ainda.
É uma escolha. Ponto. Ah, mas o cara me fez tal coisa, eu ainda não senti. Ele não está falando isso. Entendeu? Quando você pega o Pai Nosso, que Jesus vai falar, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos que... nos devem, quando ele termina a oração, ele vai dizer, porque se você não perdoar, o pai que deveria te perdoar também não te perdoa. É na mesma proporção. Ou seja, é uma escolha racional. Se eu não perdoo, o pai não me perdoa. Acabou. Não tem sentimento. Esse negócio que dá, não, eu preciso ter um negócio lá dentro que venha para eu perdoar. Um negócio que vem lá dentro pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser um mal-estar, simplesmente.
E fora que quando chateia a gente, óbvio que a gente não vai querer, ai, tudo bem, né?
Eu não disse que é pra gente ser melhores amigos.
Sim.
Você entendeu?
Mas tem que perdoar.
Ah, porque é uma escolha racional.
Uhum.
Quando Paulo vai falar sobre isso, ele fala assim, então entregue os seus corpos como um sacrifício vivo, e esse é o vosso culto racional, não é um culto sentimental. Nós entregamos os nossos corpos em santidade ao Senhor porque raciocinamos, porque fazemos uma escolha racional e falamos assim, eu vou entregar o meu corpo ao Senhor, eu vou entregar o meu corpo à santidade por causa do Senhor, não é um sentimento. Enquanto as pessoas estiverem envolvidas com o sentimento, aquela patologia vai continuar. No relacionamento com a mãe, eu diria para o Matheus uma coisa simples. Primeiro, a cura vem do Senhor. de um relacionamento que você tem com o Senhor, né? Então você vai lá perto de Deus, jejum e oração, vai lá perto dele, a incredulidade vai embora, a gente vai ficar mais perto dele e a gente vai entender que o perdão que vai aparecer neste processo de relacionamento com Deus, que o perdão também é uma escolha e é uma escolha racional, não é um sentimento. Enquanto o Mateus estiver preso no sentimento de estar sendo ferido pela mãe nesse processo, ele não vai conseguir perdoar e nem vai conseguir ser curado. Mas se for uma escolha racional de caminhar com o Senhor e esperar que o Senhor o cure desse desafio que ele está tendo no relacionamento com a mãe, o que vai acontecer? O perdão vai aparecer, porque ele vai entender que é uma escolha e não um sentimento.
Então a gente tem que chegar bem pertinho do Senhor.
Sempre perto do Senhor.
Para ter essa maturidade, né? Para poder fazer escolhas racionais e ao mesmo tempo ter a sensibilidade de se permitir ser trabalhado pelo Espírito para ser curado.
E as pessoas machucam a gente mesmo e mentem.
Uhum.
Entendeu? Somos pecadores e a gente machuca as pessoas e a gente mente para elas, né? Fiz um programa Pecados e Pecadinhos no Caminho da Fé, falando sobre o sistema cínico que a gente vive. Procura lá, Caminhos da Fé, Cinismo, e você vai ver tudo que a gente fala lá.
Se você quiser participar, assim como o Mateus, deixe a sua pergunta no nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56. Lembrando que a RTM também está nas redes sociais, @RTM Brasil, e a gente volta semana que vem.
Até lá!
De pai para filha. Realização Transmundial.